professora Carla Alessandra. Nos fale sobre a importância de ser professor.
Eu vejo assim que professor, eu não vejo como profissão, eu vejo como missão. Inclusive, eu acho, não sei se o que eu vou falar é polêmico, mas eu acho que nem todo mundo pode ser professor. Eu acho que realmente a gente é escolhido, ou quando a gente escolhe, por amor que a gente tem às pessoas, por amor que a gente tem à história de vida das pessoas. Então, eu acho que a profissão, que é uma missão, é uma das missões mais importantes que existem no mundo, né? De você transformar vidas, porque a gente transforma vidas. A gente não chega na escola só para ensinar ciências, no meu caso, né, ou geografia ou matemática, não. A gente vem aqui para ajudar a formar cidadãos. Então, eu acho que a profissão, a importância é de a gente entender o quanto que a missão, ser professor, ela deveria, inclusive, ser muito mais valorizada, né, por toda a sociedade, de uma maneira em geral.
O professor era considerado o segundo pai. Isso está em desuso? Os alunos quebraram paradigmas ou essa tradição continua?
Eu acho que pelos alunos e pelos pais, eu acho que infelizmente está em desuso. Eu vejo que o panorama mudou bastante. Eu acho que eu como professora, eu, Carla, vou falar por mim. Apesar de toda a desvalorização, eu ainda me acho muito mãe dos meus alunos. Eu acho que eu tenho uma importância, inclusive a gente estava conversando com a turma do nono ano, que é um pouquinho mais velha, e eu dizendo a eles que a gente tinha essa função, não era só de entregar lá o conteúdo, mas de falar sobre ética, de falar sobre valores, de ajudá-los a descobrir o que é que eles querem fazer da vida. Então eu acho que a gente sim, eu me vejo como mãe. Talvez eles não nos vejam como pais, mas eu vejo. Eu ouvi na época que eu trabalhava com infantil, muitas mães chegavam desesperadas, pro, faz alguma coisa porque não quer largar a mamadeira, não quer dormir sozinho. Então a mãe acabava delegando pra gente uma responsabilidade que era dela, mas que ela confiava a nós, ela confiava em nós de uma maneira tão grande que ela dizia, não, ela também é um pouco mãe, ela vai conseguir me ajudar nessa função. Então eu acho que sim, que infelizmente mudou muito. Eu acho que os alunos de hoje são completamente diferentes dos alunos do passado, de quando eu comecei, mas eu ainda me vejo, e eu acho que uma boa parcela dos meus colegas se vê, sim, como pais dos alunos.
Adolescentes têm seus conflitos e dúvidas. O professor também, ele tem que se reinventar como um psicopedagogo?
Tem que se reinventar diariamente, porque a gente acaba se deparando com muitas situações dentro da sala de aula. Eu já tive alunos, vou falar, né, particularmente por mim, já tive alunos que tinham problemas com depressão, já tive alunos com problema de ansiedade, alunos que infelizmente se mutilavam, alunos que não se aceitavam, e muitas vezes por confiar em nós, eles vinham, né, me procurar. Alunos que passavam por vários conflitos, como foi falado, e a gente precisa nesse sentido, a gente não pode simplesmente dizer, não, minha função aqui é só dar aula. Eu não acho que o professor que tem isso como missão consegue separar. Eu acho que são duas coisas que estão interligadas.
Professora Carla Alessandra, que espelho, que exemplo você pode ser para os seus alunos?
Oh, pergunta difícil. É tão difícil a gente falar assim. Porque eu sou uma pessoa, Marco, que eu tento me reinventar. E eu acho que eu tô nessa vida para melhorar. Todos os dias um pouquinho. Então é muito difícil dizer assim que eu quero ser um exemplo, sim, de profissional, de uma pessoa que é dedicada à profissão, de uma pessoa que valoriza muito o ser humano, porque antes dele ser um aluno, ele é um ser humano. É, mas é muito difícil para mim assim dizer que eu sou um exemplo. Eu gostaria sim, né, de ser olhada pelos meus alunos e dizer, nossa, como a ProCarla, como eles chamam a gente, né? Como a ProCarla, como a professora Carla é uma pessoa bacana, é uma pessoa legal, é uma pessoa que compreende a gente, é uma pessoa, né, uma boa profissional, que se dedica, que quer melhorar. Então, assim, eu busco sim isso. Acho que talvez seja algo, não sei se muito prepotente, se é prepotente da nossa parte querer ser exemplo. Mas a gente buscando ser um ser humano melhor e um profissional melhor, a gente de alguma forma acaba, né, sendo exemplo para algumas pessoas.
Professora Carla, obrigado por nos atender. Parabéns pelo dia do professor.
Eu que agradeço. Posso deixar um beijo para as minhas colegas, minhas coordenadoras.
À vontade.
Pro Eliane, pro Vivânia, pro Ozzy, o nosso diretor Lindenberg, que muito tem contribuído, né, para que o nosso trabalho seja cada vez mais eficiente e mais eficaz nessa escola. Deixar um abraço para os meus colegas, dizer que é um dia de extrema importância para a sociedade, de uma maneira, né, em geral, que a gente merece sim ser respeitado, ser valorizado, né? Nós temos um papel de extrema, se não a maior, né, de importância para o mundo, né? Porque a gente está formando cidadãos. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu? Um beijo, um abraço a todos.
Professor Lindeberg Matos, também falando conosco sobre a importância do Dia do Professor neste 15 de outubro. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes da 98. É um prazer estar com vocês novamente.
Professor, qual a importância desse dia para o professor?
Marconi, eu acabei de entrar na sala ali, onde os professores estão se confraternizando, e fiz um discurso curto para eles. Eu disse o seguinte: olha, esse colégio sem vocês não seria esse colégio. Vocês merecem louvor. O que é louvor? Nós ouvimos o mundo todo falar, a igreja falar, os crentes, os católicos, louvor somente a Deus. Mas o louvor é elogio. Então eu fiz um elogio para os professores que estavam presentes e agradeci a eles, porque o que a direção faz é nada se eles não fizerem o trabalho deles com seriedade. Então nós trabalhamos para que a escola seja a melhor. E lutamos com o quê? Manter o corpo docente satisfeito, isso quer dizer honrá-los. E nós buscamos fazer isso, estamos tentando fazer isso desde que chegamos. E enquanto Deus nos permitir ficar aqui, nós vamos honrar os nossos professores para que eles sejam a razão da existência do nosso colégio.
O senhor acompanhou o cotidiano da educação em Campo Formoso. E para o senhor, como foi para o professor se superar diante das adversidades?
Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Graças a Deus, parece que isso já está no finalzinho. Mas foi muito difícil. O trabalho do professor, do coordenador, o trabalho do docente foi multiplicado. Não foi duplicado, foi multiplicado. E houve estresse assim intenso, houve necessidade de apoio psicológico dos professores. E graças a Deus, a despeito de tudo isso, eles venceram e por isso o colégio vence.
E como o professor se reinventou? O que o senhor percebeu?
Rapaz, reinventar é um negócio que o mundo todo usa, né? A gente somente procurou ser humano, ser afeto, amparar, pegar no colo, dar os braços, levar no colo. É o que a gente pode fazer, não pode fazer outras coisas. Para isso nós buscamos efetivamente o capelão e o psicólogo, para ajudar mesmo os docentes, os funcionários todos, os alunos e os pais destes.
Para finalizar, o que é que o senhor tem a dizer nesse momento a todos os professores que ouvem a Rádio 98?
Professores e professoras, vocês são o nosso futuro. Mas é no presente que vocês têm que fazer o futuro acontecer. Que Deus abençoe vocês e lhes dê sabedoria, para que na ministração o menino aprenda e apreenda o que aprendeu. Deus abençoe vocês. Meu abraço, meu beijo no coração.
Edinoélia, o que significa esta data para você, que é profissional da área?
Lecionar, trabalhar nesses tempos de pandemia foi um momento de incertezas, de dificuldades, de erros e acertos, porque nós tivemos que invadir a privacidade dos nossos alunos, das nossas famílias, e tivemos a nossa privacidade também invadida por eles. Transformamos a nossa sala em sala de aula, o nosso ambiente, que fosse na cozinha, que fosse na sala de estar, que fosse em qualquer lugar mais adequado, para fazer desse espaço a sala de aula, para ali poder fazer com que a educação chegasse da melhor forma possível na casa dos nossos alunos. E foi desafiador porque a gente não tinha um momento específico para fazer com que essa educação acontecesse. Poderia ser a qualquer hora do dia, da noite, tendo que dar atenção aos alunos nos grupos, recebendo o retorno das atividades até certo horário. Então, a vida da gente tem se transformado numa verdadeira montanha-russa. Professores de 20 horas tendo que trabalhar 40, professores de 40 tendo que trabalhar 60 ou até 80. E foi também uma forma das famílias reconhecerem o verdadeiro papel do professor quando elas tiveram que, de certa forma, ocupar esse papel na vida dos filhos delas, sendo mãe e professora em casa. Então, foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo a gente sente um certo alívio, uma certa satisfação em saber que a gente fez o nosso papel, que a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance e da melhor forma possível para fazer com que essa educação chegasse até a casa dos nossos alunos.
Que aprendizado ficou para você, sendo professora, através dessas mudanças com os alunos? O vazio, sem a sala de aula e o ensino à distância.
Essa pandemia, ela foi uma lição de vida para todos nós. Desde o momento com os nossos alunos em sala de aula, o quanto é importante o tocar, o pegar o concreto, é uma forma de fazer com que a aprendizagem aconteça de forma mais significativa. Como a questão do sentimento, você olhar de perto, o professor ele tem um olhar muito clínico, porque ele está no dia a dia com o aluno na sala de aula, ele sabe quando a criança não está bem, quando está passando por algum problema, quando ela está sentindo algo. E a gente sentiu muito falta disso, e os alunos também. Essa distância, tudo através de câmera, do outro lado, né, da tela, muito, muito frio. Esse sentimento do aconchego na sala de aula que a gente não teve, a gente sentiu muita falta disso. E continua sentindo, né? Porque a gente, infelizmente, ainda não podemos ter esses momentos significativos com os nossos alunos no corpo a corpo, no toque. E a gente aprendeu muito a valorizar as pessoas. A pandemia foi um ensinamento para todos nós, valorizar o outro, a ver o verdadeiro significado da vida, viver o hoje, viver um dia de cada vez, porque a gente costuma muito se dedicar o outro, esquece da gente mesmo. Então, a pandemia trouxe muitas consequências. Tem muitas pessoas que estão doentes psicologicamente por conta de ter vivido esses momentos tão difíceis. E a gente precisa cuidar do outro, mas também cuidar da gente e viver um dia de cada vez e fazer o que está ao nosso alcance. Não deu certo hoje, dá certo amanhã. Se você pensou, planejou de uma forma, não deu certo, vamos pensar no plano B. E dessa forma a gente vai cumprindo com o nosso papel e fazendo o que está ao nosso alcance. E a palavra é gratidão por estar participando desse momento, por poder contribuir para o crescimento da nossa educação, fazendo o que gosto, aquilo que me dá satisfação, e pedir que os nossos gestores, os nossos governantes, que olhem os profissionais da educação com os olhos que realmente eles merecem, porque não é fácil ser professor, não é fácil. A gente sabe a tarefa difícil que é você administrar uma sala de aula com 25 alunos, cada um com temperamento, cada um com uma forma de ser. E o professor conduz isso de uma forma tão magnífica e de uma forma tão bem que consegue alcançar objetivos maravilhosos e fazer com que a aprendizagem aconteça. Então, um abençoado dia a todos os professores.
Outra professora que participa conosco no Jornal 98 Notícias é a professora Mia Sales. Professora, hoje é o dia do professor. E a gente gostaria de saber como você se reinventou diante de mudanças que ocorreram nessa pandemia, mas que foram antecipadas. Ou seja, o que era para chegar num futuro não tão distante, diante das metodologias de ensino. Essas mudanças aconteceram agora. Quais foram as experiências?
A vida do professor, no geral, não é fácil, né? A gente trabalha e principalmente nas escolas públicas, e a gente luta muito, muitos desafios são propostos para nós. E essa pandemia veio só escancarar o que a gente já vivenciava, né? Os desafios aumentaram e todos os professores, independente de escola pequena ou grande, de médio porte, ele teve que trazer novos métodos, nova forma de ver a educação, nova forma de ver a aula, de propor essa aula para o aluno. E trazer metodologias mesmo, inclusive a metodologia ativa, que era tão proposta para nós e a gente teve que trabalhar com ela. E graças a Deus estamos aí, cada batalha vivenciando e vencendo.
Como foi preencher este tempo fora da sala de aula de forma diferente, sem um contato com os alunos? Como foi essa experiência? Ficou um vazio daquele contato humano?
Com certeza. É a parte mais difícil. Na verdade, não é difícil lidar com a tecnologia, porque tem forma da gente aprender e melhorar os nossos métodos. Agora, esse distanciamento do aluno, daquele olhar, do carinho, do amor, do abraço, do sorriso, isso daí foi muito difícil. Mas, através das câmeras, a gente conseguia trazer esse carinho, uma ligação, um áudio. Então, isso tem feito que a gente tenha esse contato com o nosso aluno. Eu creio que todos os professores vivenciaram isso, essa falta, essa saudade, esse aconchego, né, de estar ali próximo com o aluno. Isso realmente foi desafiante e ainda continua sendo, né, até porque a gente ainda não voltou às aulas presenciais. Mas vamos vencer, cremos em Deus, em nome de Jesus, já já estaremos todos juntos, né, matando a saudade.
Quanto a essas mudanças que ocorreram, professora Bia Salles, de qual forma você projeta o futuro? De qual forma a educação poderá ter um retorno? Isso ainda está muito cedo ou você tem uma previsão de como poderá o sistema educacional voltar à normalidade?
O desafio continua, mas a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar em dias melhores. E esse retorno vai ser cada vez mais desafiante, assim como as aulas remotas também estão sendo desafiantes, o retorno também será. Vamos precisar acolher esse aluno, vamos precisar nos preparar mais ainda. Já tínhamos que lutar diariamente, agora a luta será maior ainda, mas eu acredito na educação, até porque eu sou aquela professora, assim como os meus colegas, que acreditamos na educação. Então, a gente precisa de toda uma rede, de todo um apoio, de todas as formas para que a gente acolha esse aluno e esse aluno esteja na sala de aula com empolgação, com o desejo de aprender, com a disponibilidade de estar participando, retornando gradualmente, e com certeza a gente vai vencer. Eu acredito na educação, acredito na educação pública, e nesse dia a gente só tem a dizer que nós temos muito o que comemorar, mas também temos muito o que ainda fazer pela nossa educação.